DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Mais de 95% dos eleitores da Crimeia aprovaram este domingo, num referendo considerado ilegal pela comunidade internacional, a reunificação da península ucraniana com a Rússia. A União Europeia não reconhece o resultado da votação e os chefes de diplomacia europeus vão analisar a situação esta segunda-feira e, eventualmente, decidir se aplicam sanções económicas à Rússia, entre as quais o congelamento de contas e proibição de viajar para o espaço comunitário. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, também já advertiu para possíveis sanções adicionais contra a Rússia, garantindo que nunca reconhecerá o resultado do referendo que aprovou a separação da Crimeia da Ucrânia, um tema em destaque mais à frente neste jornal. Pelo menos 100 pessoas foram mortas em ataques a 3 aldeias no centro da Nigéria, num contexto de fortes tensões entre comunidades da região, de acordo com informações divulgadas este domingo pelas autoridades locais. Segundo relatos de uma testemunha divulgados no diário nigeriano The Punch, a população foi atacada por cerca de 40 homens armados que assassinaram indiscriminadamente os seus habitantes e incendiaram as casas. Apenas 24 horas antes, homens armados assaltaram outras populações da mesma região. Os conflitos étnicos e religiosos são frequentes nesta região da Nigéria, onde morreram milhares de pessoas nos últimos anos. Um ataque com um carro armadilhado fez 4 mortos este domingo num reduto do movimento xiita Hezbollah no leste do Líbano, perto da fronteira com a Síria. O atentado no Val do Beqa foi reivindicado pelos jihadistas do Al-Nusra e por um grupo armado sunita pouco conhecido em reação à conquista de uma cidade síria aos rebeldes este domingo pelo exército da Síria, com o apoio do movimento armado libanês. O exército sírio diz ter assumido o controlo do bastião rebelde de Yabrud, com a ajuda de combatentes do Hezbollah. Na Guiné-Bissau termina esta segunda-feira o prazo para os 8 dos 21 candidatos às eleições presidenciais, chumbados pelo Supremo Tribunal de Justiça, apresentarem um recurso para a revisão das suas candidaturas. O Supremo Tribunal Guineense chumbou 8 candidaturas presidenciais e as listas de 7 partidos que pretendiam concorrer às eleições legislativas no país, agendadas para 13 de abril. As listas definitivas só serão divulgadas depois de analisados todos os recursos que possam vir a ser apresentados. Na Sérvia, segundo uma contagem preliminar, o Partido do Progresso alcançou cerca de 50% dos votos para a eleição dos 250 deputados do Parlamento Nacional entre candidatos de 19 partidos e coligações. O partido de Aleksandar Vučić conseguiu a maioria parlamentar depois de uma campanha centrada no acesso do país à União Europeia e na luta contra a corrupção. A Malásia continua a investigar pilotos e tripulação do voo desaparecido a 8 de março, que fazia a ligação de Kuala Lumpur a Pequim, com 239 pessoas a bordo. As autoridades, com o apoio de vários países, continuam as investigações no Oceano Índico e no Mar Cáspio e tentam perceber os motivos para o desvio deliberado da rota de voo. As autoridades malaias anunciaram este sábado que a desativação dos sistemas de comunicação do voo e a sua repentina na mudança de rota são consistentes com uma ação deliberada de alguém no interior do avião. O exército da Coreia do Sul afirma que mantém uma estreita vigilância perante possíveis futuras provocações da Coreia do Norte, que no domingo lançou no mar 25 mísseis de curto alcance a partir da sua costa oriental. O porta-voz do Ministério de Defesa sul-coreano sublinhou que os militares da Coreia do Sul mantêm uma elevada preparação perante qualquer situação que possa surgir depois de o regime vizinho ter realizado 4 testes de mísseis de curto alcance nas últimas 3 semanas. E a terminar no futebol, mais precisamente no campeonato alemão, o Hamburgo venceu o Nuremberg por 2-1 este domingo. Já o Friburgo venceu por 4-1 frente ao Eintracht Frankfurt. Na Liga Portuguesa, o Sporting venceu frente ao Porto por 1 bola. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Nos destaques desta segunda-feira, dia 17 de março de 2014, Crimeia diz sim à reunificação com a Rússia. Comunidade internacional promete sanções. Ataques causam 100 mortos na Nigéria. Estado de sítio não trava Boko Haram. Bayern de Munique avança e Cristiano Ronaldo bate recorde. Saiba tudo em mais um Magazine Desportivo. Vamos regressar a casa. Foi desta forma que o primeiro-ministro separatista da Crimeia, Sergei Aksionov, comentou este domingo o resultado do referendo sobre a reunificação da República Autónoma Ucraniana com a Rússia. Na capital, Simferopol, o ambiente era de festa, num mar de bandeiras da Rússia e da Crimeia. A vaga de entusiasmo iniciou-se quando foram anunciados resultados preliminares do referendo, segundo os quais 95,5% dos eleitores se pronunciaram a favor da reunificação da Crimeia à Federação Russa, quando estavam contados 50% dos votos. Uma votação considerada ilegal pela comunidade internacional, apenas Moscovo defende que se trata de uma consulta legítima. A Comissão Europeia já anunciou a tomada de medidas contra a Rússia após o referendo. Os ministros europeus dos negócios estrangeiros reúnem-se esta segunda-feira em Bruxelas para debater sanções, incluindo a proibição de vistos e o congelamento de bens. Ainda assim, já esta noite, o líder do Grupo Socialista no Parlamento Europeu, Hannes Svoboda, falou em moderação. Digamos que temos de ser moderados. Sanções direcionadas, sim, mas deixando claro que não está a começar uma nova guerra económica, porque isso seria desastroso e, no final, os nossos cidadãos não culpariam os russos, mas nós, na União Europeia. Após a chegada a Bruxelas para a reunião desta manhã, Frans Timmermans, ministro holandês dos Negócios Estrangeiros, atribuiu total responsabilidade à Rússia. É bastante claro que o comportamento da Rússia até agora é completamente inaceitável. Eu faria qualquer coisa possível para evitar sanções, porque acredito que todos irão sofrer se tivermos sanções, mas os únicos que podem evitar isso são os russos. O presidente russo, Vladimir Putin, já afirmou que a votação é legal e avisou a chanceler alemã Angela Merkel. O referendo foi implementado de acordo com a lei internacional. Em resposta, Merkel disse a Putin que deveriam ser enviados mais observadores da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa para a Crimeia, um pedido que, de acordo com o porta-voz da chanceler alemã, Putin terá visto com bons olhos. Em Bruxelas, o ministro maltês dos Negócios Estrangeiros, George Vela, reafirmou à agência de notícias Reuters a visão da União Europeia da votação deste domingo. A União Europeia em geral tem dito que considera o referendo ilegal porque vai contra a Constituição, contra a Declaração de Budapeste e os regulamentos da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Vamos ver o que sai da discussão que teremos esta noite e amanhã. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, também já advertiu para possíveis sanções adicionais contra a Rússia, garantindo que nunca reconhecerá o resultado do referendo que aprovou a separação da Crimeia da Ucrânia. Numa conversa telefónica com Vladimir Putin, Obama disse que o referendo realizado sob intervenção militar russa viola a Constituição da Ucrânia. Por sua vez, Putin recordou o precedente do Kosovo, cujo parlamento proclamou unilateralmente a independência da Sérvia em fevereiro de 2008. Também ao telefone com o seu homólogo russo, Sergei Lavrov, o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, reiterou a posição de Washington e pediu uma vez mais à Rússia que retire as forças militares das bases da região da Crimeia. Por sua vez, o senador republicano John McCain reforçou na CNN a intenção de apoiar a Ucrânia militarmente para evitar um possível avanço das tropas russas. O que eu gostaria de ver era um compromisso a longo prazo com a liberdade e a democracia e a assistência que podemos dar à Ucrânia, incluindo a recuperação da Crimeia. Esse seria um dos nossos objetivos.
DW, Voz da Alemanha.
E lançamos agora a habitual pergunta do dia. Na sua opinião, que efeito poderão ter eventuais sanções à Rússia por parte da União Europeia e dos Estados Unidos? Já sabe que pode enviar-nos a sua resposta através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Foi anunciado este domingo pelas autoridades nigerianas. Pelo menos 100 pessoas foram mortas em ataques a 3 aldeias no centro da Nigéria na noite de sexta-feira, num contexto de fortes tensões entre comunidades da região. Os conflitos étnicos e religiosos são frequentes nesta região do país, onde morreram milhares de pessoas nos últimos anos. Os habitantes dos estados de Borno, Adamawa e Obeno são as principais vítimas do grupo terrorista Boko Haram. De nada parece ser adiantado o estado de sítio promulgado nesta região pelo governo federal em Abuja em maio de 2013, o terrorismo já custou a vida a vários milhares de pessoas. A reportagem de Jan Philip Scholz e Adrian Krisch foi adaptada por Cristina Kripal.
Larab Ahmed Karvu está sentada à sua secretária a ver um filme no seu laptop que funciona graças ao gerador atrás da casa. Larab Ahmed Karvu, da Agência de Proteção de Catástrofes nigeriana, SEMA, é responsável pelos deslocados no Estado Federado de Gombe, mas não parece muito preocupada.
A maioria das pessoas que chegam aqui agora são originárias de Gombe. Partiram para a região agora em crise há 30 ou 40 anos. Regressam agora que o problema se agravou. No fundo, 80% são de Gombe. Por isso, sabem a quem se dirigir e onde vivem os seus familiares e não estão abandonadas à sua sorte.
A Agência de Coordenação da Ajuda Humanitária das Nações Unidas, OCHA, calcula que quase 300 mil pessoas fugiram para outras partes da Nigéria desde que foi proclamado o estado de emergência. No preciso instante em que Larab Ahmed Karvu explica à DW que as pessoas só chegam a Gombe em pequenos grupos, entra um colaborador seu no escritório e conta que no dia anterior chegaram quase 200 deslocados a uma aldeia nas imediações. Na pequena localidade de Yamaltudeba, pouco antes da fronteira com o Estado Federado de Borno, deparamos com uma família que acolheu 40 refugiados. As mulheres e crianças estão sentadas debaixo de uma árvore e aparentam grande cansaço. Em parte, são familiares do proprietário da casa, Omar Isa. Os outros são amigos que não sabiam para onde ir, conta e acrescenta.
Cá nos havemos de arranjar. Vamos partilhar com elas a nossa comida. Os vizinhos também ajudam e trazem comida aos nossos hóspedes. Na nossa comunidade, é tradição ajudarmos-nos mutuamente.
Segundo os cooperantes no terreno, o aumento do número de deslocados arrisca-se a ter consequências gravosas, sobretudo para as grandes cidades nigerianas. Nas metrópoles, densamente populadas, a taxa de desemprego já é elevada, de modo que os refugiados não são bem-vindos, o que provoca tensão e pode fomentar a criminalidade. Mas apesar da solidariedade nas zonas rurais ser maior, também em Yamaltudeba os deslocados estão dependentes de ajuda, porque tiveram que abandonar quase todos os seus pertences. Muitos estão traumatizados, diz Tijani Hussein. Na sua aldeia, o grupo terrorista Boko Haram chacinou 43 alunos que dormiam.
As pessoas vivem num terror absoluto por causa dos ataques constantes. Não há paz e ninguém sabe quando o terror chega à tua casa. Quando sais de casa de manhã, não sabes o que te vai acontecer. Quando voltas à noite, não consegues dormir. Todos vivem com medo, por isso decidimos abandonar a nossa terra.
De repente chegam à aldeia vários colaboradores da Agência Estatal de Assistência SEMA para se informarem sobre as necessidades dos deslocados aqui reunidos. À boca pequena, os habitantes da aldeia garantem-nos que a rápida e inusitada ajuda se deve, sobretudo, à presença dos jornalistas. Cristina Kripal, DW.
Começaram há 3 anos as primeiras manifestações contra o regime de Bashar al-Assad na Síria. A guerra que se seguiu saldou-se num balanço que não para de aumentar. 140 mil mortos e mais de 2 milhões de refugiados fora das fronteiras sírias. Se o governo alemão anunciou a vontade de acolher no seu território 10 mil refugiados, apenas 3 mil chegaram ao país até hoje legalmente, enquanto milhares de outros pelos seus próprios meios. Em Berlim, Julian Machossi encontrou-se com um desses refugiados e trouxe esta reportagem apresentada por António Rocha.
Alô. Alô, welcome.
A poucas centenas de metros de Alexanderplatz e da célebre torre da televisão, Hisham recebe-nos no seu apartamento de 3 quartos que divide com o seu pai e irmão e desde finais de janeiro com sua mulher e seus 2 filhos de 6 e 4 anos de idade.
A minha vida mudou completamente. Antes estava separado da minha família. A minha mulher e os filhos ficaram na Síria e eu aqui. Mas agora, finalmente, estamos juntos, graças ao processo de reagrupamento familiar. Vivemos juntos e estou muito feliz. Esta é uma grande etapa na nossa vida, porque sempre foi muito importante para mim esta ideia de estarmos e vivermos juntos um dia.
Preocupado com os outros familiares que continuam na Síria, Hisham prefere não dizer o seu apelido. Suspeito de ter entregue material médico a membros de um hospital do Exército Sírio Livre, ele teve de abandonar o país de forma precipitada na última primavera. Depois, foi uma autêntica odisseia para atravessar o Líbano e a Itália até chegar aqui, na Alemanha, onde fez um pedido de asilo político. Depois de obter a satisfação para o seu pedido, Hisham começou a trabalhar para conseguir trazer a sua mulher e os seus 2 filhos através da Embaixada da Alemanha no Líbano. Em Berlim, é uma nova vida que também espera Tain e Dia, os 2 filhos de Hisham.
No início, sim. É muito duro. As crianças não conseguem esquecer o barulho das explosões, dos bombardeamentos, principalmente à noite. E depois, pouco a pouco, as crianças reaprenderam a viver num país em paz. A vida aqui é muito diferente do que vivíamos na Síria. Hoje, as crianças sentem-se finalmente em segurança.
Os filhos de Hisham vão começar brevemente a frequentar um jardim de infância e a aprender o alemão. O pai já começou com aulas de alemão. 4 horas diariamente, Hisham tem aulas de idioma. Por enquanto, é o Estado alemão que ajuda financeiramente a família, pagando o aluguer do apartamento, mas Hisham pensa começar a trabalhar logo que seja possível. Uma nova existência que, contudo, não faz com que ele esqueça os outros parentes que ficaram na Síria, nomeadamente a sua mãe e irmã mais nova.
Todos os dias telefonamos para saber como estão e como está a situação em Damasco. Sabe, quando se termina uma etapa, o próximo desafio já começa. Por isso, agora que a minha mulher e os meus filhos já se encontram aqui, vou começar uma outra batalha para conseguir trazer também para a Alemanha a minha mãe e a minha irmã. Tentamos fazer o melhor.
E o sorriso e os olhos cheios de vida de Taim e Dia são provas que esta família, finalmente reunida, pode novamente projetar e fazer planos para o futuro. António Rocha, DW.
E vamos agora às últimas do desporto em mais um Magazine Desportivo.
DW. Desporto.
Bom dia, bem-vindo ao Magazine Desportivo. Neste programa, já cheira a título na Baviera, nada para o Bayern de Munique. Em Espanha, Cristiano Ronaldo bate novo recorde. E no Brasil, casos de racismo ensombram contagem decrescente para o Mundial.
Quando me deparei com o meu veículo, com as portas amassadas e bananas por cima, sinceramente eu fiquei muito decepcionado em ser tratado daquela forma.
Este é um tema que pode ouvir daqui a pouco. Acompanha o Guilherme Correia da Silva. Primeiro, a notícia. O presidente do Bayern de Munique, Uli Hoeneß, foi condenado a 3 anos e meio de prisão por não ter pago vários milhões de euros em impostos. Hoeneß aceitou a sentença e colocou o lugar no clube à disposição. Este fim de semana o Bayern jogou pela primeira vez depois da sentença. Para o estádio, houve quem levasse uma faixa de apoio a Hoeneß para o jogo Bayern de Munique-Bayer Leverkusen, colada com fita cola às paredes de uma bancada. A faixa dizia: "Estamos contigo, serás sempre um de nós. Obrigado, Uli." Mas a notícia da saída do presidente não parece ter afetado a prestação da equipa bávara. O Bayern de Munique venceu o Leverkusen por 2-1. O Bayern não perde há 50 jogos na Liga Alemã. À 25ª jornada, os bávaros estão muito próximos do título, que podem conquistar já na próxima semana, se o segundo e terceiro classificados empatarem. Este fim de semana, o Leverkusen ainda começou o jogo com garra. Aos 11 minutos, Heung-min Son teve uma ótima oportunidade frente à baliza do Bayern para fazer o 1-0, mas o sul-coreano desperdiçou-a chutando fora. Acabou por ser Mario Mandzukic, do Bayern, quem abriu o marcador pouco antes do intervalo. Já na segunda parte, Bastian Schweinsteiger fez o 2-0 para os bávaros aos 52 minutos. Até ao fim, o Leverkusen dificultou. Stefan Kissling ainda marcou o gol de honra em tempo de descontos, mas era tarde demais para mudar o resultado, disse Bastian Schweinsteiger, do Bayern. É claro que nem tudo funcionou, foi difícil. Talvez não tenha sido uma excelente noite de futebol, mas ganhámos o jogo e isso é o mais importante. Já os jogadores do Borussia Dortmund não tiveram mesmo motivos para sorrir. Robert Lewandowski levou as mãos à cabeça sem querer acreditar ao ver o Dortmund perder em casa uma bola contra duas do Mönchengladbach. A derrota faz com que o Dortmund perca terreno na tabela de classificação. Está agora a apenas um ponto de diferença do terceiro classificado, o Schalke 04. Por sua vez, o treinador do adversário Mönchengladbach, Lucien Favre, não cabia em si de contente. Finalmente uma vitória. Foi difícil, é claro que estamos aliviados. Eles pressionaram-nos bem no meio-campo e foram sempre perigosos nas conquistas de bola e no contra-ataque. Por vezes estivemos no limite, mas fizemos os golos nos momentos certos. Noutros jogos desta jornada, o Schalke 04 foi a casa do Augsburgo vencer por 2-1. O Werder Bremen empatou uma bola com o Stuttgart. Igual resultado para o Eintracht Braunschweig, que também empatou uma bola contra o Wolfsburgo. O Hertha Berlim perdeu em casa por umas dolorosas 0 bolas contra 3 do Hannover. O Friburgo foi a casa do Frankfurt ganhar por 4-1. O Hamburgo bateu o Nuremberg por 2-1. Já o Mainz foi a casa do Hoffenheim vencer por 4-2. Só na segunda parte é que houve golos. O anfitrião Hoffenheim ainda esteve a vencer por 2-0. Mas logo a seguir, o Mainz revirou o marcador. Maxim Choupo-Moting marcou o primeiro golo com a camisola do Mainz. Benedikt Zala marcou o segundo. Shinji Okazaki marcou o terceiro e, apanhando-lhe o gosto, marcou também o quarto golo, disse Martin Gisdol, treinador do anfitrião Hoffenheim. É difícil justificar quando dás ao adversário os golos de mão beijada. O bom jogo que estávamos a fazer subiu-nos à cabeça. Parecia que liderávamos com uns bons 5-0, mas eram apenas 2-0 e tudo muda muito rapidamente na Bundesliga. Em Portugal, este foi fim de semana de clássico no estádio de Alvalade. O Sporting venceu o visitante Futebol Clube do Porto por 1-0. O golo foi da autoria do argelino Slimani. O Sporting, no segundo lugar, fica assim a 5 pontos de distância do Porto, o terceiro classificado. Em Espanha, Cristiano Ronaldo bateu mais um recorde. Ronaldo é o primeiro jogador na história da Liga Espanhola a marcar pelo menos 25 golos em 5 épocas consecutivas. Cristiano Ronaldo marcou o golo 25 na visita do Real Madrid ao Málaga. Foi o único golo da noite. O Real Madrid lidera a Liga Espanhola. Logo a seguir está o Atlético de Madrid. Em terceiro lugar, o Barcelona, que este domingo esmagou o Osasuna por 7-0. 3 delas apontadas por Messi. Em Angola jogou-se a terceira jornada do Girabola. O Benfica de Luanda, no primeiro lugar da tabela, empatou a 1-1 com o 1º de Maio. O Cabo Scorp levou a melhor sobre o Desportivo da Huila por 2-0. O Recreativo do Libolo empatou a 1-1 com o Petro de Luanda. E já falta pouco para o apito de partida do Mundial de Futebol no Brasil. O jogo inaugural é no dia 12 de junho. O anfitrião Brasil jogará contra a Croácia. Alguns dias depois, será a vez de Portugal enfrentar o Nacional Elf da Alemanha. Mas quando se fala no Mundial do Brasil, não se fala apenas de futebol. Fala-se também dos altos custos do evento, que muitos criticam. Além disso, cada vez mais, o país do Mundial faz manchetes na imprensa internacional diante de recentes casos de racismo. Camila Campos com a reportagem.
O Brasil vira palco de mais casos de preconceito menos de um mês após o episódio envolvendo o jogador brasileiro Tinga, vítima de racismo no Peru. Durante partida da Copa Libertadores, a torcida do Real Garcilasso imitava sons de macaco toda vez que o jogador do Cruzeiro, da cidade de Belo Horizonte, pegava na bola. A presidente brasileira Dilma Rousseff, que diante do caso Tinga, chegou a declarar que esperava um Mundial desse ano mais colorido, voltou a usar as redes sociais agora para criticar outros atos racistas no futebol brasileiro. Em sua conta pessoal no Twitter, Dilma Rousseff disse que o futebol foi ainda mais manchado com os últimos registros de racismo contra o jogador Arouca dos Santos, do estado de São Paulo, e contra o árbitro gaúcho Márcio Chagas. O jogador Arouca foi chamado de macaco por torcedores do Mojimirim durante uma partida do Campeonato Paulista.
Isso aí é bom nem ouvir, nem dar ouvido a essas pessoas aí. Pessoas não, nem sei se pode chamar como pessoa. Situação hoje em dia é difícil comentar, é difícil, mas acontece no meio, não só no meio do futebol, porque isso aí é lamentável.
Também nos últimos dias, o árbitro do Rio Grande do Sul, Márcio Chagas da Silva, denunciou ter sido vítima de racismo após o jogo entre Esportivo e Veranópolis, disputado na cidade brasileira de Bento Gonçalves pelo Campeonato Gaúcho. Decepcionado, Márcio Chagas conta o que sofreu depois da partida, logo quando chegou ao seu carro no estacionamento.
Quando me deparei com o meu veículo, com as portas amassadas e bananas por cima, banana dentro do cano de descarga, sinceramente eu fiquei muito decepcionado em ser tratado daquela forma.
Na visão da presidente brasileira Dilma Rousseff, é inadmissível que o Brasil, maior nação negra fora da África, conviva com cenas de racismo como estas. Na última quinta-feira, Dilma recebeu Tinga e Arouca para uma audiência no Palácio do Planalto, em Brasília, quando se solidarizou com os jogadores diante dos últimos atos preconceituosos no futebol brasileiro. No mesmo dia, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, defendeu o combate eficaz ao racismo e à violência durante a Copa do Mundo deste 2014. De Belo Horizonte, Brasil, para DW, Camila Campos.
Este domingo terminaram os Jogos Paralímpicos de Inverno em Sochi, na Rússia. A anfitriã foi quem levou mais medalhas para casa, um total de 80, incluindo 30 medalhas de ouro. O presidente russo Vladimir Putin foi assistir à cerimónia de encerramento este domingo. Os Jogos de Putin, como foram apelidados, terminaram no mesmo dia do referendo polémico na Crimeia, em que se perguntou aos habitantes da península se queriam separar a região da Ucrânia e anexá-la à Rússia. Apesar de mostrar preocupação sobre a situação na Crimeia, a delegação ucraniana ficou em Sochi durante os Jogos Paralímpicos e conquistou 25 medalhas, 5 delas de ouro. Fica por aqui este magazine desportivo. Faço votos para que tenham uma ótima semana.
DW Espaço do Ouvinte.
E comigo em estúdio está a Madalena Sampaio, que nos dá agora a conhecer então as respostas dos ouvintes. Bom dia.
Bom dia. Torres Dinis, da Beira de Moçambique, acha que a União Europeia e os Estados Unidos não deviam impor muitas sanções à Rússia para evitar conflitos. A Missão Mar Nampula escreve: esses fantoches são assim, tantos países que eles desorganizaram e hoje falam de princípios. O povo escolheu o seu rumo. Magnus Cebola, de Quelimane, também Moçambique, é da opinião que houve uma combinação da Crimeia com os Estados Unidos e a União Europeia. Devia ser respeitado por ambas as partes, o que não foi. Caso contrário, não deve haver nenhuma sanção. E Filimon Chauk acha que se o povo optar pela Rússia no referendo, porque é que a União Europeia e os Estados Unidos querem contrariar? Se é pela independência e liberdade de escolha, eu acho que cada país deve estar livre. Maria João.
Obrigada, Madalena, e a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Tenham um bom dia.